Senador Cristóvão, primeiro falar aqui da minha honra de ter Vossa Excelência presidindo aqui essa sessão, no momento que eu discurso. Eu que fui aluno de Vossa Excelência na universidade com muito orgulho. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, eu ouvi no final de semana, senhor presidente, vários parlamentares da base de sustentação do governo federal, falar em aumento de impostos, alguns falarem de criação de CPMF. E eu quero aqui colocar a minha posição e a minha opinião. Nós temos nesse país uma carga tributária que supera 36% do produto interno bruto, a maior dentre os países do mundo emergente. Não dá para aceitar que uma carga tributária superior a 36% do produto interno bruto, o governo ainda precisar criar ou aumentar impostos. A discussão da recriação da CPMF é uma discussão que prova a ineficiência e incompetência de um governo. O descontrole no seu gasto, a irresponsabilidade no seu gasto. Não dá para aceitar isso. Com uma carga tributária de 36% do produto interno bruto, era para nós termos aqui serviços públicos de qualidade, de primeiríssima. É a maior carga tributária dentre os países do mundo emergente. E precisa aumentar ainda mais essa carga tributária? Eu não tenho como concordar com isso. O meu lado, e eu tenho lado, é o lado do contribuinte. É o lado do cidadão, é esse que eu represento. Qualquer tentativa de se recriar a CPMF, meu voto será contrário. Sou contra qualquer criação de imposto ou aumento de alíquota de imposto que penalize o pobre ou a classe média desse país. E qualquer tentativa nesse sentido que penalize o pobre ou a classe média desse país, meu voto será contrário. Não sou dono da verdade, mas não consigo entender com uma carga tributária de 36% do produto interno bruto, precise ainda se criar novos impostos ou aumentar a alíquota de impostos. E pior ainda quando esses vão penalizar o pobre ou a classe média desse país. Eu penso que o governo deveria fazer um ajuste fiscal, sim. Mas o ajuste fiscal na despesa. Um ajuste fiscal no gasto do governo. E não na receita, descontando no contribuinte. Porque aí é muito fácil. Aí o governo gasta, gasta, gasta e depois vai no contribuinte e desconta no contribuinte. Gasta, gasta, gasta e depois vai no contribuinte e desconta no contribuinte. O meu lado é o lado do contribuinte. É esse quem eu represento e eu sei quem eu represento. E eu sei com quem eu devo representar meu voto aqui. Não dá para entender nós termos nesse país 38 ministros e 39 estruturas de ministérios, porque nós temos 38 ministros, mas temos 39 estruturas de ministérios. Não dá para entender que nós tenhamos aqui, que nós temos aqui 23.579 cargos comissionados, de acordo com a resposta oficial do Ministério do Planejamento a um requerimento formal de informações que eu fiz quando era deputado federal. O governo, para pensar em fazer qualquer ajuste, até para ter autoridade moral de discuti-lo, deveria começar reduzindo o número de ministérios, reduzindo o número de cargos comissionados. Deveria ter também, no seu site na internet, as viagens do governo, todas discriminadas lá, quanto se pagou em diária, em passagem, para quem, para fazer o quê, até para que a população pudesse fiscalizar como é gasto o seu dinheiro, para saber quanto o governo gastou com viagens ou com carros oficiais. Nós temos que fazer um requerimento formal de informações. Isso deveria estar lá na internet. Então o governo deve começar cortando seus gastos. Agora, qualquer tentativa aqui que penalize o contribuinte desse país, o pobre ou a classe média desse país, o meu voto, como representante do Distrito Federal, como representante das 826.576 pessoas que depositaram um voto em mim para representá-las aqui, o meu voto será contrário. Quero registrar isso aqui. Muito obrigado.
Senador, eu quero comentar um pouco, da mesma maneira que o senhor fez comigo, a vantagem da segunda-feira. De fato, o senhor traz um ponto, e já falou comigo uma vez, que muitos não percebem. É um absurdo da carga fiscal alta na quantidade e o serviço público baixo na qualidade. Com mais uma razão, quantidade de ajustes fiscais que vão elevar os impostos e que vão reduzir os serviços. Ou seja, o imposto já é alto, o serviço é baixo. A gente vai aumentar os impostos e baixar os serviços. Por exemplo, cortando 9,7 ou 9,4 bilhões da educação. Está piorando. Está piorando. Cortando da saúde. Está piorando. E aumentando os impostos, como, por exemplo, essas propostas que estão sendo feitas aí. E tudo isso sem transparência. Aí eu queria fazer justiça ao governo do Distrito Federal, ao governador, de que eu vi hoje que ele disse. Ele disse que dentro de uma semana, nos telefones celulares vão estar todos os dados, por exemplo, de cada hospital e posto de saúde do Distrito Federal. A mãe que vai levar uma criança para o pediatra, ela vai por aqui saber qual é o nome do pediatra que está naquele hospital naquela hora e o salário dele. Isso é transparência. Eu espero que isso seja feito. E da mesma maneira que eu espero que o senhor e eu, como nós fazemos, se use transparência nos gastos nossos de senadores aqui. Quanto é que a gente gasta por mês aqui? Não apenas o salário, que já é público, mas gasto com viagem, gasto com médico, gasto com tudo. Eu creio que essa ideia de colocar no celular todos os dados relacionados ao serviço público vai melhorar muito a qualidade. E não é só a saúde, não. As escolas também. Os dados de cada escola, inclusive com a nota do IDEB, vai estar no telefone das famílias que pagam impostos no Brasil. Ou seja, nosso desafio é não elevar impostos, melhorar a qualidade do serviço e aumentar a transparência. É isso que a gente depreende da sua constante preocupação nessa casa.
Nós estamos em total sintonia, senador Cristóvão, e eu espero que o governo não só faça isso, como controle melhor a qualidade do serviço que é oferecido à população. Eu não gosto de generalizações, porque toda generalização leva a uma injustiça e não tem nada na vida pior do que uma injustiça. Agora, nós temos vários casos no Distrito Federal, de médicos no Distrito Federal, que estão com plantões para serem exercidos no hospital público, e que, naquele momento que devia estar no hospital público, está no hospital particular. E eu espero que o governador do Distrito Federal tenha pulso firme para defender o cidadão do Distrito Federal, porque esse está precisando ser defendido, e que dê um basta a essa situação, porque isso é um roubo de dinheiro público de forma indireta. Um médico que deveria estar prestando serviço no hospital público, está naquele momento num consultório particular, às vezes encoberto por outro, isso é um roubo indireto de dinheiro público. Porque naquele momento, naquele hospital, a população não está recebendo o serviço da forma que deveria receber.
Nós temos até de parar de chamar de hospital público aquele que não funciona bem. Pode até ser estatal, mas não é público. E hoje de manhã prestamos homenagem aqui a um médico que fez a prova do que é um serviço público de saúde, que foi o Dr. Campos da Paz, que através da rede Sara, ele mostrou o que realmente é público. Público é o hospital em que você é atendido na hora que precisa, sai curado e não tem que pagar conta nenhuma, não sai pobre para poder ter saúde. Se isso pertence ao governo, se isso pertence a uma gestão privada financiada por alguém, ou se é uma dessas chamadas OSCIP, não importa. O que importa é o paciente, se ele vai ser bem atendido ou não vai ser bem atendido sem precisar de desembolsar dinheiro.
Senador Cristóvão, só para encerrar, eu estou feliz aqui com o nosso, com a nossa conversa aqui. Só para encerrar, a rede SARA, ela dá certo por alguns motivos, mas um deles é a dedicação exclusiva do profissional que ali trabalha. O médico que trabalha na rede SARA, ele tem que ter dedicação exclusiva àquele hospital. Quando o médico pode ficar num tempo no hospital público e num tempo no consultório particular, e o que ele ganha no hospital público é fixo e o que ele ganha no hospital particular é variável, de acordo com o seu rendimento, é óbvio que ele vai se dedicar mais ao hospital particular e ao seu consultório particular. E isso não é certo com os cidadãos, com aquelas pessoas que pagam impostos, não é certo com a população que precisa receber um serviço público de saúde com o mínimo de qualidade e decência.